Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. E voltamos para esse terceiro e último bloco do programa Pedaleira, nossa terceira conexão aqui com a coordenação da Cicla Iguaçu. Hoje o tema não poderia ser outro, é sobre assédio das mulheres pedalando na cidade, andando, enfim, cenas que a gente vê e sabe que acontecem em todos os lugares. Eu mesma já passei por isso e realmente a situação é... dá vontade de gritar e a gente acredita que tem que mudar, porque é insustentável as cenas de assédio ou... A situação da mulher dentro do planejamento urbano, dentro de um mindset que acontece nas cidades, nas horas do planejamento, enfim. Então, estamos aqui trazendo esses assuntos depois de ocorrências seguidas que não permitem que a gente não trate desse assunto. E também no último bloco estamos aqui com a Yasmin Heck, também da coordenação da Cicla Iguaçu. A gente sempre também fica com a Mariana Auler, né, querida Mariana, ela está agora na sua micro férias. Espero que esteja curtindo. E também lembrei agora, Yasmin, da Mari, e lembrei que vocês apresentaram na Escola do Legislativo um trabalho sobre a campanha 15x30, né? Recentemente.
Isso, foi na semana passada, né? A gente escreveu aí um documento, né? Fazendo uma análise da participação popular, né? De políticas participativas dentro do processo. Então, o ponto principal é a não resposta da NTT até o momento, né? Teve toda uma mobilização social, um processo que se diz participativo e até então não teve resposta. Já teve grandes alterações, né, no contrato, não no contrato, mas na forma como eles estão vendo isso, passaram da relação estatal do Estado para a relação da União, né, a competência dessa gestão, né, das rodovias. Mas não deram a resposta do processo participativo, então...
Porque o assunto...
telefone mudo aí provocou a gente a estar fazendo esse estudo, desculpa.
Não, porque o pedágio, a gente vê que a discussão grande acerca do pedágio é sobre o preço, né, o preço do pedágio. Mas a Cicla Iguaçu está trazendo informações e propostas, inclusive, para esses contratos, de que vale discutir o preço do pedágio se a gente está perdendo em vidas humanas. A gente não pode perder a noção de que o que é mais valioso aqui é preservar a vida humana. Então, a Cicla Iguaçu traz esse cuidado e levanta o debate acerca do pedágio, dessas rodovias pedagiadas e desses contratos com vigências de mais 30 anos, para que leve-se em consideração, para que a gente não perca o rumo de valorizar a vida das pessoas. Eu queria falar sobre isso mesmo, Yasmin. A gente está no último bloco, é rapidinho, e eu tenho certeza que você também vai querer ouvir o percurso dos afetivos do Cadu hoje, que está forte. Mas eu queria falar sobre essa ausência da resposta da NTT. A gente está com um pedido na Assembleia de que a situação, né, que o líder da Assembleia do governo...
Da base, né?
Da base, isso, obrigada. Que confirme, né? Que peça essa resposta, confirme o pedido da resposta da NTT.
A gente recebeu hoje, né, que o requerimento, então a Assembleia Legislativa acatou um pedido nosso para fazer um requerimento pela própria Assembleia, que a NTT prontifique-se e publique, né, o resultado dessa oitiva, né, esse espaço de escuta da opinião não só da Cicla Iguaçu, não só dos ciclistas, né, porque a gente representou 77% das contribuições, mas tem aí uns 13% que também deve estar esperando a resposta, né, do que foi colocado na audiência pública. Então, o pedido foi para isso. Só comentando mais um pouco do estudo que a gente apresentou na Escola do Legislativo, é um ponto muito importante que a Mari sempre traz. Quando a cidade vai tratar da mobilidade, né, de toda a relação do trânsito e enfim, as cidades, desde da Política Nacional de Mobilidade Urbana, até antes, né, do Estatuto da Cidade, elas eram obrigadas a fazer, são obrigadas, as cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer planos diretores de mobilidade. Só que esses planos diretores, que vão trazer, né, um cenário de médio e longo prazo sobre como que vai crescer e como se vai se mover essa cidade, ele não tem recurso garantido. Você faz um plano, mas não tem dinheiro. E hoje em dia a gente sabe, né, quer fazer uma reforma em casa, sem dinheiro não vai fazer. Você pode sonhar que você vai trocar todo o ladrilho do seu banheiro, mas se você não tem dinheiro para pagar, acho que é apostar na Mega Sena e ficar sonhando, né? Então, um dos pontos principais é que a concessão, nesses 30 anos, tem muito dinheiro circulando nas obras. Então, um plano diretor de mobilidade urbana, né, de cidades que são margeadas ou tem o seu espaço junto dessa rodovia, ele tem que considerar, tem que estar casando, né? E como é que você faz uma assinatura de um contrato não considerando isso, o quanto que uma rodovia vai interferir na mobilidade da própria cidade? Então a gente viu isso, né? Porque a rodovia tem muito recurso, são a maior concessão já feita na América Latina de previsão de investimentos.
Sim, são seis trechos, né?
Sim.
Seis trechos no estado do Paraná, que inclusive esse debate se estende para todo o Brasil, né? A gente conseguiu, inclusive, nessa consulta pública aberta pela NTT, um apoio de organizações e de pessoas fora do Paraná, porque se tratando de uma organização federal, a gente tinha a capacidade aliás, a consulta pública permite que todo brasileiro se manifeste ali, mesmo que seja o caso do Paraná. E a gente vê ali, então, uma possibilidade de se multiplicar esse debate em outros estados. Eu queria lembrar também que não só a gente está pedindo isso da Assembleia, da LEP, mas a gente também pede isso da Conciclo, né? A Conciclo, que é o conselho dentro da DETRAN, do DETRAN, do Paraná, também ficou de lançar...
Exato, hoje é a presidência do DETRAN que coordena o Conciclo.
O Conselho Estadual da Ciclomobilidade.
A gente tem feito esse pedido de um posicionamento, né?
E ainda não teve,
exato. Eu estava juntando aqui os dados, são 120 bilhões de reais que serão investidos nas infraestruturas da nova concessão ao longo dos 30 anos. É muito dinheiro, nenhum projeto de mobilidade tem esse, mobilidade urbana já tem um valor desses garantido.
Sim.
Então... é muito importante que esse processo participativo é o único que estava aberto. Quando a gente tem as instâncias para aprovar um plano diretor municipal, tem conselhos, tem reuniões, apesar de a gente saber que não funcionam muito bem, mas ainda tem assegurado um processo participativo, né, por estatuto das cidades. Mas das concessões de pedágio, não. E tem o dinheiro garantido.
Pois é.
Então aí tem uma controvérsia, né, um alerta.
E lembrando que o grupo técnico da Ciclo Iguaçu identificou aonde existe uma possibilidade desse orçamento escoar para as propostas dadas, ofertadas, as 30 propostas dadas, para que haja mesmo segurança, infraestrutura, inclusão da mobilidade ativa nas rodovias. Então, não é uma coisa utópica, a gente sabe que obras custam, mas realmente é muito dinheiro e tem condições. Tem ali uma fração que é prevista para... Enfim, eu não saberia explicar, que eu não detenho todas essas informações de uma forma técnica, mas a gente viu ali como é possível a alteração, né? E a aplicação, inclusive, das propostas feitas pela Ciclo Iguaçu nesses contratos.
O Éder, né, o engenheiro que participou desse processo, ele fez um cálculo que coloca o quanto que os... gastos, né, os custos com as mortes, com os acidentes, com as indenizações de ciclistas em rodovias, se isso fosse investido em quilometragem. A gente sabe que, claro, que não é que vai instalar a ciclovia que com certeza não vai morrer ninguém, mas vai diminuir muito.
Sim.
As mortes, né?
E a gente vai contemplar
zero, né?
A gente vai começar a ter uma cidade plural, porque ela de fato tem essas pessoas que pedalam, não tem como reagir e dizer não pedalem por aqui. Você mesmo falou, é relação entre uma cidade e outra, questão de trabalho, questão de estudos, às vezes a pessoa precisa desse deslocamento. Yasmin, eu vou te convidar então para fazer talvez as considerações finais, porque muita coisa a gente ainda pode trazer, tem informações também no site da Ciclo Iguaçu, o andamento de alguns projetos, a gente continua tendo reuniões constantes, saiba que a Ciclo Iguaçu é uma associação de voluntários. Yasmin, vou deixar para você então as considerações finais do programa de hoje, sabendo que muito a gente pode ainda e deve conversar.
Claro. Obrigada pela oportunidade de a gente estar falando desse assunto tão caro, né, para toda a comunidade ciclista. Lembrando também o Instagram da Ciclo Iguaçu, quem quiser se comunicar por lá também, a gente está com diversas pesquisas, em breve a gente vai lançar aí chamada para voluntários, para fazer pesquisa de contagem, pesquisa de aplicação de questionários, né, a gente vê que a atuação da sociedade civil, ela preenche várias lacunas do poder público, né? A gente tem feito o que falta, a gente sente falta de pesquisas, de dados, de ação, então a gente faz e contamos com voluntários. Então quem tiver disponível, além do prazer de pedalar pela cidade, quiser se envolver com um movimento que questiona, mas também sugere uma ação proativa da Cicliguaçu, venha junto com a gente, vai pelo site ou pelo Instagram e até a próxima.
Obrigada, Yasmin, até a próxima. A gente vai ficar por aqui, mantenha distanciamento físico, mas não o distanciamento social, que a vida tenha sempre a preferência, e vou deixar aqui então o programa encerrar com as palavras do Cadu Cinelli no Percursos Afetivos Sonoros. Acompanhe. Até breve.
Percursos Afetivos Sonoros. Conversa utópica num mundo distópico. Não é porque eu estou de corpo inteiro em cima da bicicleta que você tem a liberdade de ser um invasor, colonizador, machista, usurpador da minha integridade. Eu estou de corpo inteiro porque a vida me dá esse direito e luto por ele.
André.
Apesar de você constantemente me lembrar que preciso lutar todos os dias. Para de falar junto comigo. Para. Faz que nenhuma videochamada em grupo, por favor. Muta a tua voz e me escuta. Levanta a mão. Espera eu terminar. Eu passarei a palavra. Pelo menos alguma coisa você deveria aprender com a pandemia, porque até então zero, zero aprendizado. Só regurgitações do que você sempre se acha. Que bom que você pode me olhar nos olhos e escutar. Você não tem autorização de brincar, zombar, achar que não é nada. Ah, mas foi só um tapinha. Tapa é o que eu tenho vontade de dar em cada um que se acha no direito de chegar perto. Não me interrompa, não me interrompa. Eu preciso seguir com a minha fala. Você já falou muito e contigo muitos outros sempre falaram. Hora do diálogo e não do teu monólogo de séculos de domínio. Chega. Basta. Só queremos poder andar como desejamos na rua, pedalar como desejamos pela vida. Não vem me colonizar achando que eu sou território livre. Chega! Esse tempo acabou. A rua também é nossa. A cidade também é nossa. Queremos a vida plena no possível, porque esse mundo neoliberal está nos matando demais. Eu quero poder sentir o corpo ao vento, sorrir um pouco, para sanar a crueldade que nos submetem diariamente. Inclusive você. Só que não percebe, tão mergulhado no teu umbigo. É contigo que eu estou falando. Contigo mesmo. Acorda e corta o cordão umbilical com teu machismo. Eu acho que eu terminei. E você? Agora tem algo a me dizer?
Este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.